Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana. Começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, temos o privilégio de estudar mais um tema da série Adoração, em Espírito e em Verdade. Hoje com o pastor Arilton Oliveira e Larissa Prois, apresentadora da TV Novo Tempo. Tudo bem, Larissa?
Tudo bom, Hamilton. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui de volta no Lições da Bíblia. Eu acho isso uma honra, viu, Hamilton? Obrigada,
privilégio da gente, viu? Pastor Arilton, da Escola Bíblica do Novo Tempo, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, pastor. Obrigado pelo convite, estarmos mais uma vez juntos para esse momento de reflexão na Palavra de Deus, que é tão importante, né, no nosso viver diário.
Durante esses 3 meses, temos estudado aí a adoração dentro da Bíblia, né? Começando lá no Gênesis, foi passando pelos profetas, no Êxodo, nos Salmos. Agora vamos ao Novo Testamento, adoração no tempo de Jesus. Como é que era, pastor? Muito diferente do Velho Testamento?
Havia algumas mudanças, né? Porque o povo estava mais frustrado pela perca do templo. Agora o templo não tinha mais, por exemplo, a Arca da Aliança, né? Onde estavam ali as leis. Mas o sistema ritual era o mesmo. Então eles continuavam ainda apresentando, sacrificando animais, na esperança de que o Messias viesse para redimi-los, né, da opressão romana que eles sofriam. Uhum.
Houve um hiato ali, um espaço entre Malaquias e Mateus de aproximadamente 400 anos. Então o povo continuou na rotina de sacrifícios, daquela adoração que era já uma tradição dentro do povo de Israel.
Sim, um outro detalhe interessante com relação à adoração é que quando o povo volta do cativeiro babilônico, nesses 400 anos, né, vai acontecer a instituição das sinagogas. Uhum. Então essas sinagogas judaicas trouxeram novos elementos para a adoração, mas mantiveram a esperança messiânica.
As sinagogas eram uma espécie de umas pequenas capelas, não é?
Sim, geralmente é onde havia condições de ter ali 60 pessoas, em torno disso.
Agora, as pessoas entravam na sinagoga?
Entravam.
No templo, não?
No templo, não. Havia o pátio onde eles deveriam ficar, e apenas os sacerdotes entravam no templo nos turnos que eles trabalhavam. Na sinagoga, todos entravam, e havia um momento de adoração, de louvor, e depois do estudo da Torá, né? Uhum. Dos livros sagrados. Em Lucas 4, nós vemos um exemplo do próprio Cristo, quando ele entra, né, e ele é convidado a ler e a explicar as Escrituras. Uhum.
Ok, Larissa, e foi nesse contexto aí que de repente Deus chama uma jovem, uma adolescente, uma menina, com uma missão assim, sem tamanho para aquela época, Maria, como é que foi isso?
Carregar no ventre o Filho de Deus. Eu fiquei lendo essa lição, né, e fiquei pensando, né, que abençoada Maria, né, que milagre e que privilégio. E ela diz isso, ela sabe, ela reconhece o privilégio. Uhum. Ela diz, né, no seu cântico, ela canta, né, ela canta de uhum. alegria. E o louvor aí, né, a expressão máxima da nossa adoração de alma mesmo, né, ela eleva ao Senhor e fala, Senhor, obrigada, porque as pessoas vão lembrar de mim como abençoada. Eu te agradeço que o Senhor me escolheu. Mas uma responsabilidade muito grande, né?
Mas antes de lembrarem como abençoada, poderia ser apedrejada.
Poderia ser apedrejada, né? Como assim uma virgem vai conceber um bebê? Que maluquice.
Quem vai
é
acreditar
essa?
Nessa explicação?
Pois é. Nem o próprio José, se não fosse o tal do anjo aparecer para ele lá e falar, ó, José, não fica com medo não, porque o filho é do Espírito Santo, não uhum. aprontou nada. Olha, ele também ficou com medo. E é normal, sabe, Hamilton? Eu acho que quando as manifestações sobrenaturais e divinas, elas acontecem na nossa vida, a gente tem duas reações, né? Uma é de medo, quer dizer, uma reação básica, a gente tem temor, né? Medo e temor. Só que o temor, ele tem que ser traduzido não em medo, em respeito, né? Em assombro, mas um lado positivo de que Deus é maior, que a gente é apenas instrumento e de que, enfim, ele vai nos usar para o seu propósito, uhum. né? Mas não precisa ficar com medo das coisas de Deus. Ele cumpre seus propósitos e sem machucar a gente.
Uhum. Pastor Arilton, era o sonho do povo de Israel, a vinda do Messias. E agora, Maria tem esse privilégio, a primeira a receber a notícia.
É verdade. Você sabe que eu fico pensando que ela demorou muito tempo para assimilar essa informação, né? Na realidade, eles tinham uma expectativa messiânica, mas
diferente.
Eles esperavam um libertador, né? Uhum. E eles não sabiam os detalhes da vinda desse libertador. Uhum. Eles esperavam que ele viesse, mas não sabiam nenhum detalhe. E, de repente, ela é chamada, comissionada a ser a mãe desse Messias. Eu fico imaginando que ela deve ter passado vários dias meditando nisso, né, no seu coração, as coisas que haviam acontecido. Interessante que lendo o cântico que ela compôs, Gratidão a Deus, você percebe alguns elementos. Eu destaquei três.
Pois não.
O primeiro deles, ela diz que Deus contempla os humildes em suas necessidades.
Olha só.
Então ela se olha como uma pessoa humilde, carente de Deus. Segundo, Deus é poderoso e faz grandes coisas por seu povo. Porque ela estava vendo ali o cumprimento da profecia, né?
Uhum.
Dada ao povo de Israel. E ela agora tomando parte direta nesse cumprimento. E um terceiro elemento é que Deus cumpre suas promessas de amor e misericórdia.
Amém.
E ela tornou-se ali, então, um instrumento para que o Filho de Deus viesse a esse mundo, assumisse, né, a natureza humana para sentir as nossas dores, sofrer as nossas lutas, nossos sofrimentos, como diz Mateus, para ser Deus conosco.
Uhum.
Então, é extraordinário o papel dessa mulher na história do cristianismo.
Uhum. Agora, interessante que quando acontecia uma coisa boa e quando as coisas não eram tão boas, nos tempos bíblicos as pessoas cantavam, elas compunham e cantavam. Diferente um pouquinho do nosso sistema hoje, né? Poucos são os compositores e que cantam as bênçãos.
Ah, eu não sei, eu tenho pensado tanto no louvor como essa oferta de alma, sabe? Porque a gente tem traduzido tanto nossa adoração em símbolos externos, assim, tipo, é o que eu trago ao Senhor, em bens, em propriedade, em deixar. E isso também tem o seu papel, porque se você vê no ritual do templo, tinha que levar o cordeiro, tinha que levar ofertas. Tem tantas ofertas estipuladas na Bíblia,
uhum,
né? Mas o melhor é aquilo que não dá pra palpar, não.
É
este... É o cântico mesmo, o que sai da alma, a oferta verdadeira e genuína ao Senhor.
Sabe que um outro detalhe que eu noto aqui nessa parte, Hamilton, é o seguinte, nenhum dos outros evangelistas, né, vão registrar aí o cântico de Maria.
Uhum.
E aí, estudando um pouco desse contexto, a gente descobre de que Lucas foi quem entrevistou Maria. Então, nessa entrevista, ela conta os detalhes que os outros não tiveram acesso,
sim,
inclusive esse cântico.
Por isso o papel do jornalista é importante, né?
É verdade.
A entrevista é indispensável.
Que bom.
Então o doutor Lucas foi lá entrevistá-la.
Deu uma de jornalista.
Exatamente. E aí pôde ver todos os detalhes e imagina esse cântico que ela compôs e deveria estar guardado de memória, né?
É, dos evangelhos, dos quatro, Lucas é o que é mais detalhista.
Exatamente.
É.
E aí você vai ver que esse cântico ali de fato é uma expressão de gratidão que ela oferece a Deus por se sentir parte tão importante do plano da salvação. E mais que isso, né? Por ter a responsabilidade não só de dar a luz, mas de cuidar dessa criança.
Uhum.
E veja que ao longo dos primeiros anos, né, quando Jesus vai encontrar-se com os doutores da lei com 12 anos no templo, ele discute com eles ali, mas com quem ele havia aprendido tanta coisa?
Sim.
Com a Maria.
Com Maria.
Maria.
Então veja que ela que era uma estudiosa, né, dos escritos sagrados e transmitiu tudo isso para Jesus. E ele foi aprendendo com a própria mãe. Isso é um exemplo para nós hoje.
Que bonito, né? Como ela se permitiu continuar sendo usada pelo Espírito Santo. Ela não foi só um emissário, não foi um corpo só para o momento de carregar na barriga o Filho de
não
Deus.
Não foi barriga de aluguel,
não,
né?
Não foi. Ela continuou sendo usada. Porque se não fosse o Espírito Santo mostrando para ela, revelando... Imagina, ela tinha nas mãos o Filho de Deus. Imagina que cuidado. O menino vai cair no chão, vai se cortar, vai, sabe? Imagina.
E esse cuidado foi até que momento? Até a
vida
cruz, né?
Toda. Vida toda.
Até a cruz, porque quando Jesus morre na cruz, quem está ao pé da cruz?
Ela.
Lá está a mãe dele.
Uhum.
Então, de fato, é um papel extraordinário. E esse cântico que ela escreve reflete esse reconhecimento de que esse filho que ela havia criado, que ela havia dado à luz, de fato, é Deus.
E
é
a primeira a adorar o Messias, né?
A primeira.
A primeira a adorar Emmanuel, Deus conosco, porque você vê que, a partir daí, Jesus começa a receber a adoração de homens, assim...
Uhum.
Entre os iguais, né?
Sim.
Que ninguém podia receber. Isso era blasfêmia. Alguém dizer que era Deus, ou receber culto, uhum, adoração, prostrar. Isso não existia no Antigo Testamento.
É.
João Batista, muitas vezes, recebeu gente que queria adorá-lo, prostrando-se. Falou, não, pra mim não.
Agora, esse menino cresce, lá com 30 anos de idade, tem um grande embate, né? Frente a frente com o inimigo. E a grande prova ali é a adoração. Como é que foi isso, pastor?
Sim, você tem agora, logo após o batismo, diz Lucas, de que o Espírito Santo vai impelir Jesus a ir para o deserto, e lá ele vai ser tentado. Após 40 dias sem se alimentar, o próprio Satanás vem para tentá-lo, para levá-lo ao pecado. Paulo, em Romanos, vai fazer uma comparação entre Cristo e Adão, e vai colocá-lo como o segundo Adão. De fato, ele é o segundo Adão. E ali nessa prova no deserto, ele está assumindo a natureza humana com 4.000 anos de pecado, susceptível a todas as suas mazelas. Ele não está na mesma posição de Adão, ele está numa posição desfavorável a Adão. Ele não tinha o alimento como Adão tinha, ele está 40 uhum. dias sem comer. E nessas condições fragilizadas é que Satanás vem. E das três tentações que são apresentadas, de fato a que envolve a adoração é a maior das tentações de Cristo.
Uhum.
E por que foi a maior? Porque a promessa que Satanás fez, às vezes na leitura a gente não percebe, mas Satanás fez a seguinte proposta: eu vou dar para você tudo pelo qual você veio morrer.
Uhum.
Você quer o quê? É a humanidade? Você quer o homem de volta para você? Pois eu vou devolver o planeta para você sem sacrifício.
Uhum.
Mas só uma condição: você tem que prostrar-se e me adorar. Então, essa foi uma grande tentação. Por quê? Porque Cristo teve a chance de reaver sem sacrifício que ele havia perdido, que foi a humanidade. Mas, de fato, Lúcifer não podia oferecer isso.
Uhum.
E então Cristo o repreende, dizendo que somente Deus é digno de adoração. Então, esse aqui ficou um ponto muito claro para nós hoje, né? Como que Deus ele quer ser exclusivo na adoração? E como que o diabo hoje trabalha para colocar elementos para confundir a nossa adoração e nos levar a adorar a criatura em lugar do Criador?
Porque a adoração é ele que quer, né?
Exatamente. Sabe, Hamilton, você falou assim que foi o grande, a questão da tentação foi a questão da adoração. Isso é a questão da nossa vida. Cada um de nós. Uhum. Porque a gente realmente tem que dizer a quem a gente vai servir, né?
Que é prioritário.
Quem a gente vai servir, a quem a gente vai adorar. Essa é a questão da raça humana, desde o começo. Desde o começo a questão sempre foi a adoração. E aí eu fico pensando, né, como as palavras do Pai foram importantes para segurar Jesus nessa hora. Porque ou a gente adora a Deus ou a gente adora a gente mesmo.
Uhum.
Né? Porque é o egoísmo, a raiz de todo pecado. Satanás, ele... A gente adora Satanás através da adoração própria, né?
Sim.
Mas enfim, essa questão de que a voz do Pai... Porque assim, a gente adora a gente mesmo quando a gente não sabe quem a gente é. E a gente só sabe quem a gente é em face do Criador. Eu só sei quem eu sou quando eu olho para o Criador. Ele é maior do que eu. Ele é digno, eu não. Então, o que acontece? Jesus, ele sabia quem ele era. E no batismo, ele ter ouvido: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Segurou ele, imagina. Ele sabia quem ele era. Os reinos do mundo, tudo que tinha, comida. Eu sou o filho amado do meu Pai. E é isso que me basta.
É. Vamos fazer um intervalo rápido. Já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia. O especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado, ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia, conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabíblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio! Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana. É o tema de número 11 da série Adoração, falando da adoração no tempo de Jesus, hoje com o pastor Arilton Oliveira e Larissa Prois. Vimos no primeiro bloco a adoração através de Maria, do cântico de louvor, quando ela ficou sabendo da grande missão que teria de ser a mãe do Messias. Depois o confronto entre Jesus e o diabo. E temos outro texto, outra história que fala de adoração, que é da mulher junto ao poço lá pertinho de Samaria. Como é que foi isso, Larissa?
Amo essa história. Essa semana eu estava pensando, sabe? Ela veio na minha mente antes mesmo de eu ler a lição. Jesus, ele tinha ido para Samaria, na verdade ele está voltando, pastor Arildo, de onde ele está voltando mesmo, que agora me falha a memória. Está saindo e vindo para algum lugar.
Saindo da Judéia e indo para Galiléia.
Exato. E é porque estavam perseguindo ele, né? E aí o que aconteceu? Ele tinha que passar por Samaria. E os judeus e samaritanos não se davam muito bem, não. Mas aí Jesus falou assim, não vou passar por aqui. Porque na sua onisciência ele sabia que junto ao poço, ao meio-dia, no sol a pino, estaria uma mulher que tinha vergonha de ir em outra hora buscar água, por causa que ela tinha um passadinho meio duvidoso e tinha muita fofoqueira naquela época, como tem hoje. E aí ela estava lá e disse, eu falei, não, é para ela que eu vou, é com ela que eu vou conversar. E ele foi. E se sentou lá junto do poço, pediu para ela um pouquinho d'água. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, começou a arranjar um monte de desculpa, ela não queria bater papo com Jesus, afinal ela era samaritana, ele é judeu, e ela ficou falando, mas como assim o senhor está falando comigo? O senhor não é, nem tem que falar comigo, que vergonha, o senhor não sabe quem o senhor é, entendeu? O senhor é judeu, sou samaritana. E aí ele fala assim, eu queria só um pouco d'água. E aí ela começa a arranjar desculpa, mas o senhor não tem nem com que tirar água. Só estou te pedindo um pouco de água, se você soubesse que eu tenho para te dar, você não ia nem recusar, você não ia nem perguntar. E aí ela começa a conversar com Jesus, porque Jesus queria conversar com ela. E aí eu vejo a irresistibilidade de Jesus. É essa a palavra? Acho que é isso, né? Uhum. Quando se torna irresistível. Ele só quer bater um papo com a gente. Ele começa pedindo um pouquinho. A adoração a Jesus é exatamente isso. É passar tempo com Ele. Deixar que Ele fale. Porque Ele vai te fazer uma proposta. Talvez Ele te peça uma coisa tão simples que você está acostumado a fazer. Mas que talvez te custe tudo. Porque para ela, conversar com um judeu custava tudo. Interessante que ela só começa a prestar atenção em Jesus quando ele fala para ela que ela já teve 5 maridos e que o que ela tava não era o marido dela. Porque enquanto ele tá pedindo água e falando para ela que ele tem algo melhor do que a vida dela, ela não presta atenção.
Uhum.
E isso é uma coisa que chama atenção pra gente. Muitas vezes a gente só quer adorar Jesus quando a gente vê alguma coisa sobrenatural. Quando ele revela alguma coisa extraordinária. Não, eu só vou acreditar uma vez que tiver alguma coisa. E às vezes ele faz isso porque a gente é teimoso demais. Mas não precisava, porque era só aceitar o que ele tinha para oferecer. Final da história... Ela vai lá, chama o marido, dá água para Jesus, né? Primeiro, depois chama lá e ela se torna uma testemunha viva.
É. Agora, Larissa e pastor Arilton, dentro dessa história, dentro dessa conversa, surge o assunto da adoração.
Ah, exato.
É,
né?
Aí vem aquele embate, né? Na mira da verdade ali, Jesus tem que responder. Não, mas aqui é o lugar, lá é o lugar. Como é que foi isso?
Interessante que Jesus não omitiu a verdade dos fatos, né? Ele teve que deixar claro para a mulher a superioridade da religião judaica em relação a outras.
É, porque inclusive eles tinham construído um templo em Samaria, ali no monte que ela mostra, né?
É verdade. Então,
tem um templo verdadeiro, tem uma adoração verdadeira, tem um lugar para isso, não
é
isso?
É verdade. Então, vejam, o fato acontece ali, e pelo que nós entendemos, à vista do poço estava o Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído o seu templo, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, vai se lembrar que os judeus, quando voltaram de Babilônia, eles reconstroem o Templo de Salomão.
Uhum.
E esse Templo de Salomão estava em Jerusalém, sobre o Monte Sião. A verdade é que quando os judeus voltam, os samaritanos se oferecem para ajudar na construção do templo e adorar juntos, né?
Uhum.
Mas os judeus não permitem que eles façam isso. E então eles vão criar um outro templo para ele no Monte de Gerizim. Aí começou a briga, né? Porque você tem agora dois locais de adoração.
Sim.
A briga se intensificou porque por volta do ano 108 a.C., João Hircano, ele vai até o Monte Gerizim e destrói o templo dos samaritanos. Então agora eles estão olhando para ruínas. No tempo de Cristo já faziam mais de 130 anos que esse templo havia sido destruído pelos judeus. Então a agressividade entre os povos havia aumentado bastante. E a mulher chama a atenção para o templo e ela está em dúvida também, né? Quem está com a razão? Aonde adorar? E Jesus aqui, então, ele vai fazer, então, uma transposição daquilo que era ritualista, daquilo que era sacrificial, para a essência da adoração. E Jesus chega a afirmar, não vai ser nem vocês no Monte Gerizim, nem judeus no Monte Sião, mas Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Ele estava apontando para o momento do ministério dele em que os sacrifícios teriam fim.
Uhum.
E a partir desse momento, todo aquele que aceitasse o dom da vida que ele oferece seria um verdadeiro adorador. Então Jesus estava fazendo aqui uma ponte, estava transformando a economia de salvação. De todo um sistema ritual que havia durado mais de 1.300 anos, agora para a adoração do coração. E é esse momento que a gente vive, né, hoje.
Uhum.
Então Deus quer uma adoração voluntária, pronta. Ele quer uma disposição interna mais do que formas rituais.
E é bonito esse panorama que você traçou aí, porque eu fiquei imaginando, sabe? Eu gosto de imaginar as cenas. E isso traz a questão dele estarem olhando para as ruínas, traz mais assim o sentimento. Você começa a transportar para esse momento, você pensa assim, poxa vida, dói quando alguém destrói aquilo que você tem como base da sua fé, os seus templos, né? As coisas que você transfere... Coisas mesmo, quando você transfere, quando alguém fala pra você, joga por terra, é terrível, imagina, ela tava falando com alguém que simbolizava isso, sabe, o pisotear na sua fé, porque eles construíram, a gente não pode julgar a sinceridade do coração deles, construíram pra adorar, não era o certo, e aí que vem a desaprovação de Deus, mas eles construíram com fé, e aí Jesus vem e ela fica, né, poxa vida, você tá falando comigo, olha aqui. E aí, é como se Jesus falasse assim, ó, não é nada de mãos humanas, não é o que você tem para me oferecer, que você pode construir ou dar do que você faz, é quem você é. É isso que eu preciso. Daí vem o louvor, aquele negócio que eu estava falando, o louvor de sair do coração, de ser o genuíno, do que eu não posso construir, do que eu não posso me orgulhar.
Uhum.
Que vem porque é de Jesus mesmo, é Ele que dá.
E já pensaram se o lugar de adoração fosse apenas ou somente Jerusalém?
Nossa, amigo, eu penso nisso, e aí vem a beleza do sábado, sabe? Porque Deus, eu gosto muito de um autor judeu, Abraham Joshua Heschel, que fala que o sábado é justamente esse santuário de Deus no tempo, sabe? Deus podia, e isso é incrível, porque ele podia ter realmente colocado o templo em Jerusalém, e é lindo, viu, gente? É muito bonito lá, onde hoje tem uma...
Mesquita.
É uma mesquita, né? O Domo da Rocha, né? Lá tá bonito, mas assim, imagina a gente ter que peregrinar lá todo ano. Todo mundo ia à falência, né, pra poder adorar. Mas enfim, ele fez isso no tempo e revolucionou a questão da adoração. Todos os povos, em qualquer lugar do planeta, podem adorá-lo.
Uhum. Interessante, eu acho que a beleza, né, de você conhecer os ensinamentos, né? De fato, quando olhamos para a igreja do Velho Testamento, havia um centro de adoração.
E eles iam, né?
Sim,
independente do custo.
Sim. Se você estudar a história de Israel, você vai perceber que os judeus passavam 91 dias do ano no santuário. Então, era muito tempo.
Mais de 3 meses, né?
Mais de 3, porque era o centro da adoração. Então, estava tudo centralizado ali. E, de fato, essa centralidade que havia no santuário, ela vai cumprir-se detalhe por detalhe no próprio ministério de Cristo. E Jesus está apontando para a mulher samaritana um momento em que haveria o cumprimento de todas essas profecias. Mas que quando essas profecias se cumprissem, quando o Messias viesse, quando ele desse sua vida na cruz, essa salvação que fora exclusiva ao povo judeu, ou eles foram os detentores da verdade sagrada, por séculos, ela viria agora de se estender a todos os habitantes da terra. E aquela mulher samaritana era a prova disso.
Uhum.
Ela não era uma judia.
Sim.
Mas Jesus estava buscando, através de atendê-la, como atendeu a mulher sirofenícia, como atendeu outros estrangeiros.
O centurião,
que não era judeu também. Então, ele estava buscando já levar o povo judeu a compreender que o evangelho passaria a ser extensivo a outras nações.
Uhum.
E que o templo perderia essa centralidade. E agora nós vivemos esse momento. Então hoje, onde está o local certo de adoração? Nós temos o conceito hoje de uma igreja de Deus invisível.
Sim.
E ele tem adoradores em todos os segmentos religiosos. Então essa adoração não vai de local que eu vou adorar, vai de uma disposição interior do meu coração. A quem eu adoro de fato? Quem é o Deus da minha vida? Quem eu reconheço? Uhum. Então, a adoração é uma coisa muito pertinente para o nosso estudo de hoje.
Agora, me chama a atenção a frase que Jesus diz para ela. O Pai procura adoradores.
E agora eu estou pensando na cena da cruz, sabe? Quem foram os verdadeiros adoradores? A hora que tudo se cumpre, que Jesus está lá, ensanguentado, gemendo de dor. A Bíblia não relata quantas pessoas tinham lá no pé da cruz. Mas a hora que ele fala dos verdadeiros adoradores que vão me adorar em espírito e em verdade, é independente se vai ser em glória ou se vai ser na dor. Porque a gente gosta de quando está confortável, de quando não afeta, quando não existe sacrifício da gente, quando a religião não nos envergonha, entre aspas, né? E aí, a gente tem coragem de estar aos pés da cruz, porque é esse tipo de adorador que ele precisa, que ele está buscando.
Né? E outro detalhe interessante da vida de Jesus, pastor Arilton, ele nunca recusou a adoração. Mas se ele não fosse Deus, ele...
Sim. Seria blasfêmia.
Seria blasfêmia, teria recusado.
Havia duas coisas que eram blasfêmias claras para um judeu no Novo Testamento. Primeiro é o aceitar a adoração e segundo a habilidade de perdoar pecados. Então, Jesus foi acusado dessas duas blasfêmias.
Sim.
Porque ele aceitou a adoração e ele perdoou pecados. Por que ele aceitou a adoração? Porque ele é o próprio Deus.
Uhum.
Né? Jesus não foi geração de Deus, como alguns pensam. Jesus não teve um momento...
Mesmo que tenha o título de filho.
De filho. Nós temos que entender que ele assume o papel de filho numa hierarquia que tem a ver com o plano da salvação.
É uma didática para nós seres humanos entendermos.
Que eles chamam de antropoformismo, né?
Uhum.
Algumas ideias humanas para se entender um plano divino. O certo é que Jesus é o próprio Deus. E agora fazendo um link com que você falou de que Deus está buscando os adoradores, quando vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim, eu tenho muitas ovelhas ainda não do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz.
Amém.
Então, é Deus quem conduz e é Cristo quem conduz, porque ele é o próprio Deus.
Uhum.
E, de fato, hoje, nos quadrantes da terra, Deus está reunindo os seus filhos sinceros.
Amém.
Não importa que denominação eles pertençam, para um grande ajuntamento que ele fará. E o seu povo, de fato, e finalmente, vai se unir a ele na verdadeira adoração. Em torno dos ensinamentos que a Bíblia tem para nós. Não há adoração separada da vivência da palavra. E esse até é vai ser aí um tópico, né, da lição dessa semana também.
Sim.
Né? De não se prender às tradições e rituais, mas adorar a Deus de verdade.
Uhum. Deus procura adoradores. A resposta de quem é nossa. Nós temos que decidir adorá-lo. Muito obrigado, Larissa. Obrigado, pastor Arilton. Obrigado você, ouvinte. Um privilégio tê-los aqui. E até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.